América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington nesta segunda-feira, 15 de abril. É o dia em que, um dia depois de ter sido atingido a tiro num teatro aqui em Washington, morreu o presidente Abraham Lincoln, que aboliu a escravatura. Foi em 1865. Hoje aqui em Washington, 16 graus centígrados, ao microfone João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, vamos começar por ver os títulos das principais notícias internacionais. No Sudão, manifestantes exigem demissão do Conselho Militar que assumiu o poder. Na Líbia, prosseguem combates nos arredores da capital com a aviação rebelde a bombardear alvos civis. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola. João Lourenço volta atrás na compra de novos aviões para a TAG. Nós fomos tentar saber porquê.
Colocar a carroça à frente dos bois, isto é, o Estado faria os primeiros investimentos e depois seria privatizado a favor dessa nova geração de marimbondos.
A UNITA insiste que o presidente do Tribunal Supremo é ilegal.
O Tribunal Supremo só pode ser gerido por um juiz de carreira. O senhor Rui Ferreira não é juiz. Não é juiz. Este é o país que nós temos. E nós não podemos virar a cara para o lado.
Conflito entre a entidade reguladora da comunicação social e sindicato dos jornalistas. Vamos explicar porquê. Salários em atraso vão também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. No Sudão, prosseguem as manifestações que levaram ao derrubo do presidente Omar al-Bashir. Mas agora, os manifestantes exigem o afastamento do Conselho Militar que assumiu o poder e dos dirigentes judiciais do país. Os organizadores apelaram aos manifestantes para se manterem firmes em frente ao quartel-general, de protesto, exigindo a entrega imediata de poder a um governo civil. Ontem, o Conselho Militar disse que irá nomear um primeiro-ministro e um governo civil, mas não será um civil a ser nomeado para a presidência. A Associação de Profissionais Sudaneses apelou a mais manifestações até as suas exigências serem aceitas pelos militares. Mais de 3 milhões de livros foram destruídos quando rockets atingiram o Ministério da Educação da Líbia em combates entre forças governamentais e rebeldes, disseram fontes oficiais e das Nações Unidas. Quase duas semanas depois de forças do chamado Exército de Libertação Nacional do general Khalifa Haftar terem iniciado um avanço sobre a capital, os combates parecem ter atingido um impasse, mas ataques aéreos e de artilharia têm atingido infraestruturas civis e zonas residenciais, especialmente a sul da capital. A missão da ONU na Líbia diz estar a documentar casos de bombardeamentos de escolas, hospitais e zonas civis e que isso será depois enviado ao Conselho de Segurança. Entidades líbias disseram que um avião das forças rebeldes bombardeou uma escola no sábado e que rockets atingiram um armazém do Ministério da Educação, destruindo mais de 3 milhões de livros. Mais de 18 mil pessoas foram forçadas a abandonar as suas residências devido aos combates. Ivanka Trump, filha do presidente Donald Trump e sua conselheira, afirmou que vai fazer campanha pelo direito das mulheres de possuir e herdar terra em África. A afirmação foi feita no decurso da visita à Etiópia para promover um projeto de desenvolvimento dos Estados Unidos no valor de 50 milhões de dólares. A filha do presidente Trump, que trabalha como conselheira, afirmou aos jornalistas na sede da Comissão Económica da ONU que há para a África que as mulheres possuem apenas 15% de terras. Ivanka Trump encontrou-se com o primeiro-ministro etíope e vai concluir uma digressão de 4 dias com uma visita à Costa do Marfim. Responsáveis americanos e elementos dos Talibã indicaram que o diálogo no sentido da paz continua, apesar da intensificação das hostilidades no Afeganistão, que tiveram início com a chamada ofensiva da primavera. Forças de segurança afegãs, apoiadas pelos Estados Unidos e rebeldes, indicaram ter infligido pesadas baixas ao outro lado desde a sexta-feira, quando os talibãs anunciaram a sua ofensiva anual de primavera. Esta segunda-feira, as duas partes vão retomar as discussões no Qatar a 19 e 21 do corrente mês de abril. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Através de um decreto, o presidente João Lourenço cancelou na semana passada a autorização que ele próprio tinha dado para a compra de novas aeronaves para a companhia aérea TAG. Os aviões iam ser comprados à Boeing e à companhia Bombardier. O presidente cancelou também as negociações de financiamento dessas operações. O decreto indica que alguns fundos poderiam já ter sido pagos ao afirmar que o ministro das Finanças, em articulação com o ministro dos Transportes, devem, e vamos citar, dinamizar esforços junto dos vendedores e financiadores com vista a reverter todas as operações financeiras realizadas, bem como minimizar os danos financeiros e reputacionais. O Manuel José foi tentar saber o porquê desta marcha atrás. Manuel.
João Lourenço cancelou a autorização que havia concedida em janeiro deste ano aos Ministérios dos Transportes e Finanças para aquisição de novos aviões que serviriam para o apetrechamento da frota da Companhia Angolana de Bandeira TAG, o que estaria na base deste recuo do chefe do Estado angolano em menos de 3 meses. Especialistas disseram à VOA que João Lourenço havia sido forçado pelas medidas e exigências do Fundo Monetário Internacional a recuar na sua decisão. O economista e deputado pela Casa CE, Manuel Fernandes, entende que o Fundo Monetário Internacional terá persuadido o presidente que não era um ótimo negócio.
Trata-se de aviões novos que estavam a ser encomendados para serem fabricados para a companhia de bandeira, mas num momento em que a situação económica e financeira do país não está boa. Depende mais ou menos do financiamento das linhas de crédito, tanto faz do FMI, bem como no âmbito da cooperação bilateral com outros países. Então, isto terá mais ou menos concorrido para que recuasse.
O jornalista Lídio Manuel alinha no mesmo pensamento.
Colocar a carroça à frente dos bois, isto é, o Estado faria desde primeiro os investimentos e depois seria privatizado a favor dessa nova geração de marimbondos que está a surgir no mercado. Isto quer dizer, se eles de facto quiserem salvar a TAG, novos parceiros é que devem fazer investimentos e não esperar que seja o Estado a fazer, que é para depois oportunisticamente começarem a vender as ações e repartirem os mesmos lucros.
O especialista em políticas públicas, David Kissadila, pensa que o Presidente da República tomou a posição certa.
A medida foi bem aplicada porque é inoportuno neste momento apostar mais na aquisição dos aviões. Ainda temos aviões suficientes para poder recuperar. O que nós temos que ver é a capacidade, avaliar a capacidade da gestão desse novo corpo diretivo que se colocou. 4 ou 5 anos depois, pensar nos aviões.
O consultor de macroeconomia Galvão Branco considera que o recuo do Presidente da República pode causar alguns prejuízos para o Estado, mas não havia outra saída melhor.
Pode ter alguns custos adicionais e eventualmente até reputacionais. A verdade do caixa da Tesouraria Nacional é uma verdade extremamente dura. Não há dúvidas absolutamente nenhumas, por exemplo, que é necessário fazer a transportação doméstica a partir de outros locais que não sejam Luanda. O problema que se coloca de facto é que isso poderemos não estar em condições de depois suportarmos os encargos, portanto, inerentes ao pacote de investimento que ia-se fazer.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O chefe da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, esteve este fim de semana no Namibe para discutir as eleições autárquicas. Mas claro está, houve muitas outras questões levantadas pelas centenas de pessoas que assistiram ao encontro. O nosso correspondente, Armando Chicoca, disse-nos que eleições presidenciais diretas, falta de emprego, foram algumas das questões levantadas. Mas no encontro, Adalberto da Costa Júnior sublinhou também aquilo que a UNITA tem vindo a afirmar, nomeadamente que o atual presidente do Tribunal Supremo não tem legitimidade. Armando.
O fórum juntou mais de 300 pessoas, entre jovens e mais velhos, com destaque para as autoridades tradicionais, eclesiásticas, sociedade civil e partidos políticos. O deputado Adalberto da Costa Júnior respondeu às principais preocupações levantadas, mas foi mais longe. Ao questionar a propalada reforma da justiça no país, onde diz a justiça está entregue em mãos alheias.
O presidente da UNITA, há 2 semanas e meia ou 3 semanas, foi à Procuradoria-Geral da República. Foi pedir explicações ao Procurador da República sobre uma grande violação à lei. Estamos a falar do sistema judicial no nosso país. Quem é que manda no sistema judicial no país? É o Tribunal Supremo. E o Tribunal Supremo tem uma figura no topo do Tribunal Supremo, que é o senhor... Rui Ferreira. O Tribunal Supremo só pode ser gerido por um juiz de carreira. É mentira ou é verdade? O senhor Rui Ferreira não é juiz. Não é juiz. Este é o país que nós temos. E nós não podemos tirar a cara para o lado. É assim, com estas brincadeiras, que 17 anos de paz resultaram num roubo total da reserva e num desastre completo da perspectiva de futuro. E o que é que mudou com a saída de Eduardo Santos para João Lourenço? Mudou o marketing, não mudou mais. Quem nomeou o Rui Ferreira para o Tribunal Supremo? Foi José Eduardo Santos? Foi João Lourenço? Por quê? Perguntem-se porquê. Como é que é possível deixar os juízes de carreira com prioridade na cadeira de espera e nomear um advogado? Fazer a reforma da justiça. Leiam os artigos do Rafael Marques estes dias. O Rui Ferreira envolvido em suspeitas gravíssimas de corrupção, gravíssimas. Então é este que vai fazer a moralização da justiça. E nós queremos construir um país novo, um país com novos valores, de combate à impunidade, como diz o Presidente da República, com este tipo de violações do topo.
Enquanto expodíamos este trabalho, o secretário-geral do MPLA, Álvaro Manuel Boa Vida Neto, encontra-se nesta cidade do Namibe, a dirigir igualmente uma palestra no Cine Namibe. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos agora ter 2 reportagens sobre a falta de pagamentos de salários. Vamos começar na Huila, onde 94 trabalhadores da Sociedade de Desenvolvimento da Matala, Sodmate, empresa que explora o perímetro irrigado do município da Matala, no interior da província da Huila, estão há 5 anos sem salário. Isto quando se sabe agora que houve um desvio de milhões de dólares. Teodoro Albano.
Os penosos 5 anos sem salários estão a refletir-se fortemente na vida social dos trabalhadores, segundo fez notar António Malamba.
Podemos também frisar a morte de 7 funcionários, são pais de família, pereceram durante essa temporada toda, que lamentavelmente por falta de recursos financeiros para poderem acudir às suas doenças que puderam sofrer. Ainda temos funcionários doentes que precisam de assistência e não podem correr aos hospitais por falta de recursos financeiros.
A Sodmate, empresa detida em parte pelo Estado, viu o seu então presidente do Conselho de Administração, Luís Salvaterra, detido em março de 2018 por alegado desvio de cerca de 4 milhões de dólares. Com a empresa mergulhada em crise, os trabalhadores olham para o futuro incerto e sugerem intervenção do Estado, à semelhança do que aconteceu com empresas como a extinta Mecanagro.
O que eu queria saber, se o presidente João Lourenço, esse dinheiro que ele deu, é só para Sopir e Mecanagro, ou então é o dinheiro que deu também para o experimento. Nós também somos trabalhadores, estamos muito tempo na empresa, porque todos semeamos, temos que colher. E essa parte que o João Lourenço repetiu, ele disse corrigir que está mal e melhor que está bem, porque ele não pode se assumir os que estão em cima, os de baixo não. Todos somos filhos dele, nós também não podemos ir no campo com fome. Por isso tem que pagar salário.
O administrador da área técnica da Sodmate, Esnami Silva, confirma a situação insustentável que ultrapassa as competências da empresa.
Nós apresentamos os pontos, a empresa contra até o momento, e vamos ver se ela, conjunto do senhor governador e o senhor, sua excelência, o senhor ministro da Agricultura, ver se ela consegue-se alguma resolução sobre os nossos problemas.
A Sodmate, constituída em 2006, tem como objeto social administrar infraestruturas, implantar polos agroindustriais e agropecuários no canal de irrigação de 42 quilômetros no município da Matala. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Temos uma outra reportagem sobre a mesma questão, poderíamos assim dizer. Na semana passada, enquanto decorria um conselho consultivo do Ministério da Indústria em Benguela, ex-trabalhadores da África Têxtil concentravam-se à porta do local da atividade para pedir esclarecimentos sobre a dívida resultante de vários anos sem salários, calculada em 945 milhões de kwanzas. Um grupo de 6 elementos, em representação dos 435 antigos operários, foi ao encontro do titular da pasta da indústria, Bernarda Martins, com um pedido de explicações pelo incumprimento do decreto presidencial que orientava o pagamento entre 2015 e 2017. João Marcos.
Conforme o decreto exarado na era de José Eduardo dos Santos, cabia ao Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, adstrito às finanças, proceder ao pagamento dos atrasados. Hoje, acima de 3 milhões de dólares americanos, o primeiro secretário da Comissão Sindical dos Ex-Trabalhadores da África Têxtil, Rogério Cabral, afirma que os casos de má gestão em Angola alimentam desconfianças.
Então nós queremos saber o porquê que não foram buscar dinheiro ao Tesouro. E nessa expectativa, como nós já sabemos que no nosso país houve sempre elementos que de mão pesada nos dinheiros públicos, nós todo mundo está nessa suspeita porque em 2018 Sua Excelência, o Sr. Presidente João Lourenço decretou um outro decreto onde apenas só fala de novas negociações entre a exploradora, a La Sola, juntamente com o Ministério das Finanças e o Ministério da Indústria. E não fala do passivo. Então isso significa que alguma coisa foi feita. A dívida é mesmo, mas agora vejamos lá com esse atraso, se nós tivermos um país com uma boa jurisdição, ainda pode se incorrer numa alta indenização.
A ministra da Indústria, Bernarda Martins, que tratou de todo o expediente relativo ao decreto presidencial, sugere que o grupo questione o Ministério das Finanças. Quanto ao futuro, investidos que foram 480 milhões de dólares na reabilitação da África Têxtil, reinaugurada em 2016, a governante apresenta o ponto de situação.
É uma empresa que é estatal ainda, foi recuperada pelo Estado. Há uma comissão a trabalhar coordenada pelo Sr. Ministro das Finanças para a sua privatização.
A fábrica, atualmente sob gestão do grupo empresarial Ala Sola, deixou de funcionar em 2000, mas só alguns anos depois, o governo angolano decretou falência. De lá para cá, segundo a Comissão Sindical, morreram 89 antigos trabalhadores. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. Hoje o João Santa Rita está ao microfone a partir do Estúdio 8. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, Moçambique vai estar em foco com o começo do registro eleitoral. Vamos também falar da Guiné-Bissau, da situação política após as eleições. Estamos atualmente a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM 87.7, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu, mais tarde outra rádio em Gabu, a Sitchanoku, e vamos também mais tarde estar com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na segunda meia hora estamos também com a Rádio Morabeza de Cabo Verde, estamos na internet, veuaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos, Facebook, veuaportugues. O nosso número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar com uma sugestão, uma crítica, uma opinião, o número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A entidade reguladora da comunicação social angolana, a ERCA, manifestou vontade em acelerar esforços para, em colaboração com as associações de jornalistas, instituir a Comissão da Carteira e da Ética. O Sindicato dos Jornalistas diz que a ERCA não se deve intrometer naquilo que não é a sua missão. Coque Mukuta.
Além da carteira profissional, o comunicado do Conselho Diretivo da ERCA salienta também estar disponível para o mais rapidamente possível e, nas mesmas condições, ajudar a aprovar o Código de Ética e Deontologia dos Jornalistas. Em reação ao comunicado, Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas de Angola, disse que a entidade reguladora da comunicação social angolana, ERCA, compete apenas convocar a Assembleia, que vai reunir as associações profissionais que cuidará da criação da carteira.
A competência da ERCA nesta matéria é convocar a Assembleia, deixando que os jornalistas conduzam todo o processo. O processo está todo criado. É só a ERCA convocar que nós teremos a Comissão de Carteira Ética em abril, em maio, em junho, se a ERCA quiser. Aquilo que a ERCA quer é, na realidade, encontrar um bode expiatório, porque não tem verbas, porque precisa de verbas. Nós entendemos que para este processo, como é urgente, as associações podem acautelar a questão dos custos, que não são muitos.
Para Cândido, com a carteira profissional, os jornalistas que não obedecerem o código de ética da profissão serão penalizados.
O código existe. Agora, o código, para ter força, precisa de ter a comissão de carteira ética que impõe a obrigatoriedade do cumprimento. Não havendo a comissão de carteira ética, este código não foi aprovado em 2004, ele não tem força. Ora, pretende-se aprovar um novo código? Sim, senhora, vamos aprovar um novo código, cuja proposta já foi, inclusive, submetida à consulta pública pelas associações. Portanto, as associações fizeram isso o ano passado, recolhemos as contribuições, compilamos o código, temos a proposta do código que vamos levar para a Assembleia. A ERCA, se tiver, na realidade, interesse em termos a comissão de carteira ética, se nos der uma data a partir do qual nós vamos ter a Assembleia, nós, as associações, iríamos nos reunir, mais uma, duas reuniões, iríamos tratar tudo e teríamos o processo resolvido. Não faz sentido o atraso, não faz sentido a forma como a ERCA quer assumir este processo. A ERCA é da iniciativa do Estado, por isso é que é uma entidade reguladora independente e uma entidade pública. A Comissão de Carteira Ética é uma entidade privada com poderes públicos. É uma entidade criada por nós e eleita por nós e constituída apenas por jornalista.
Koki Mukuta, Luanda.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, porque já sabemos o que se vai passar nas meias finais das competições africanas de futebol. Começamos, claro está, com a Liga dos Campeões. Frente a frente vamos ter nestas meias finais o Esperance da Tunísia e o Tupu e São Mazembe da República Democrática do Congo. Esperance eliminou o Constantinois da Argélia e o Tupu e Soin mandou à vida o Simba da Tanzânia, com uma vitória expressiva na segunda mão, 4-1. Na outra meia-final, a Idade Casablanca de Marrocos vai defrontar o Mamelodi Sundowns Bafana Bastile da África do Sul. Este vai ser interessante. O Idade deu a cabazada dos quartos de final, 5-0 ao Oroya da Guiné-Conakry. Mamelodi Sundowns perdeu na segunda mão com o Al Ahly do Egito por 1-0, mas na primeira mão tinha dado cabazada de 5-0 aos gigantes do Al Ahly. Portanto, esta meia-final, o Wydad Mamelodi, vai ser boa. Primeira mão é a 26 de abril, segunda mão a 3 de maio. Na Taça das Confederações, ainda falta apurar uma equipa, mas já temos frente a frente duas equipas do Norte da África. Sfaxien da Tunísia contra o Renaissance de Berkane de Marrocos. O Zamalek do Egito vai defrontar o Etoile du Sahel da Tunísia ou o El Hilal do Sudão. O jogo da segunda mão entre o Etoile e o El Hilal foi adiado devido à situação política no Sudão. Etoile venceu a primeira mão por 3-1, portanto é favorito. Caso isso aconteça, nesta meia-final teremos quatro equipas do Norte da África, sendo duas delas da Tunísia. Continuamos com o futebol e agora vamos para a Europa. Começamos em Portugal. Está tudo na mesma. Porto e Benfica estão no topo com os mesmos pontos. Venceram durante o fim de semana. Faltam 8 jogos. Em Espanha, Barcelona fez alinhar uma equipa B no jogo contra o Huesca. Está a pensar na Liga dos Campeões contra o Manchester United esta semana. Empata 0 golos. Atlético Madrid ganhou por 2-0 ao Celta. Está em segunda, 9 pontos do Barcelona. Real Madrid está em terceiro lugar e joga hoje. Em Inglaterra, Liverpool e Manchester City continuam na luta pelo primeiro lugar. City bateu o Crystal Palace 3-1. Liverpool bateu o Chelsea por 2-0, com um golaço, um sapato golaço de Mohamed Salah. Liverpool tem 2 pontos de vantagem sobre o City, mas City tem menos um jogo. Em Itália, Juventus fez o mesmo que o Barcelona, fez alinhar uma equipa secundária neste jogo em que se podia ter sagrado campeão pela 8ª vez consecutiva, mas perdeu com o Spal. Vai ter que esperar mais uma semana. O Juve tem 17 pontos de vantagem sobre o Napoli. Faltam 6 jornadas, portanto 18 pontos em jogo. Mas ninguém duvida, o Juve já ganhou. Na Alemanha, os 2 primeiros ganharam. Bayern de Munique continua no topo, com 1 ponto de vantagem sobre o Borussia Dortmund. Faltam 5 jornadas. Basquetebol americano, NBA, já estamos na fase final, nos playoffs. Iniciaram-se sábado à noite e prosseguem hoje, portanto, com os segundos jogos desta eliminatória. Os atuais campeões, o Golden State Warriors, vão defrontar o Los Angeles Clippers. Ganharam o primeiro jogo 121-104. Brooklyn Nets, Orlando Magic e Sant Antonio ganharam fora na primeira jornada. Brooklyn foi a Filadélfia ganhar 111-102. Orlando foi a Toronto ganhar 104-101. Sant Antonio foi a Denver ganhar 101-96. Boston 84, Indiana 75, Portland 104, Oklahoma 99. Milwaukee Bucks, que venceu a Conferência Leste no sábado, deu a cabazada da noite, 121-86 ao Detroit. O segundo jogo é hoje. Houston deu outra cabazada, 122-90 ao Utah Jazz. Segundo jogo é hoje. Vamos para Moçambique, onde se iniciou hoje, com alguns constrangimentos, o recenseamento eleitoral para as eleições de outubro. Mas Raul Domingos, dirigente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, diz que isto deveria ser adiado.
Em vez de 1 de abril de 2019, passava para 1 de abril de 2020. Ainda tínhamos um ano para acertar tudo o que é necessário acertar. Não só o caso das cheias e do ciclone na zona centro, mas também ver a questão da desmobilização, a desmilitarização, a reintegração, o famoso DDR.
Raul Domingos, um dirigente do Partido para a Paz e Democracia e Desenvolvimento de Moçambique, um pequeno partido, a falar sobre o começo das eleições do registro eleitoral, que ele diz que deveria ser adiado, e as eleições também. Portanto, na segunda meia hora vamos abordar essa questão com o Ramos Miguel. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora e, como sempre, vamos ter que fazer aqui uma pequena interrupção na transmissão através do Facebook até ao começo da segunda meia hora, dentro de aproximadamente 2 minutos e meio. Volto a ligar pelo Facebook dentro de 2 minutos e meio. Até lá, vamos ficar com a música de Eduardo Paim, Mama Divua Diami.
Gondo kwenda njila ya dikanga, gondo kwenda njila ya dikanga,
Gondo kwa budisa Santana Kitu shikia nyemenga bange Ala kumono jingongo jinji
horas e 30 minutos em Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 15 de abril. 18h30 em Angola, 19h30 em Moçambique, 17h30 na Guiné-Bissau e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, chama-se Miguel ao microfone. Incêndio na Catedral Notre-Dame em Paris. Continuam manifestações no Sudão, desta feita exigindo o afastamento do Conselho Militar que dirige o país após o derrube de Omar al-Bashir. E Ivanka Trump promete fazer campanha para que as mulheres africanas tenham posse da terra. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe e ainda em ondas curtas para todo o mundo, em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Presentes em São Tomé e Príncipe através da transmissão local da Voz da América na internet www.voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Instagram e no Snapchat e através do WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, na técnica, o Wagner Robert. Nas notícias, o João Santarita, a começar por Paris, França.
É verdade, um incêndio de grandes proporções está a se registrar na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Neste momento, a Catedral, claro, está um símbolo de Paris e, portanto, da França. Ainda não há detalhes sobre as causas do incêndio, a salientar, contudo, que a Catedral estava em trabalhos de recuperação este mês. No Sudão, prosseguem as manifestações que levaram ao derrubo do presidente Omar al-Bashir, mas agora os manifestantes exigem o afastamento do Conselho Militar que assumiu o poder e dos dirigentes judiciais do país. Os organizadores apelaram aos manifestantes para se manterem firmes em frente ao quartel-general do Exército, exigindo a entrega imediata do poder a um governo civil.
Mais de 3 milhões de livros foram destruídos quando roquetes atingiram o Ministério da Educação da Líbia em combates entre forças governamentais e rebeldes, disseram fontes oficiais e das Nações Unidas. Quase duas semanas depois das forças do chamado Exército de Libertação Nacional do general Khalifa Haftar terem iniciado um avanço sobre a capital, os combates parecem ter atingido um impasse, mas ataques aéreos e de artilharia têm atingido infraestruturas civis e zonas residenciais, especialmente a sul da capital, Trípoli. A missão das Nações Unidas na Líbia diz estar a documentar casos de bombardeamentos de escolas, hospitais e zonas civis e que isso será depois enviado ao Conselho de Segurança.
E finalmente, Ivanka Trump, conselheira e filha do presidente Donald Trump, afirmou que vai fazer campanha pelo direito das mulheres de possuir e herdar terra em África. A filha do presidente, que trabalha como conselheira, afirmou aos jornalistas na sede da Comissão Económica da ONU para a África que as mulheres possuem apenas 15% das terras.
Em Moçambique, o primeiro dia do recenseamento eleitoral foi marcado em Maputo, a capital, por fraca participação e problemas com os computadores. Reporta-se que muitos brigadistas iniciaram tarde o seu trabalho devido a problemas de sistema de computadores. É o primeiro de 45 dias de registro eleitoral. O processo, no entanto, não colhe o consenso dos partidos políticos, tal como reporta a partir de Maputo o Ramos Miguel.
Alguns políticos moçambicanos dizem que a Frelimo, a Renamo e o MDM devem negociar o adiamento do recenseamento para as eleições de 15 de outubro próximo para evitar um eventual conflito pós-eleitoral, uma vez que ainda não estão concluídos os processos de desmilitarização e de reassentamento das vítimas do ciclone Idai. Refira-se que teve início esta segunda-feira, 15, o recenseamento para as eleições presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais, inicialmente marcado para 1 de abril, mas o principal partido da oposição, a Renamo, não está contente com a nova data. Este partido acusa o governo de ter violado a lei eleitoral por não respeitar o que foi acordado entre os partidos políticos Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, e os órgãos eleitorais, após a passagem do ciclone, que era de prorrogar a data de início do recenseamento entre 45 e 60 dias. Entretanto, o líder do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, diz que o adiamento do recenseamento devia ser negociado entre os partidos representados na Assembleia da República e os extra-parlamentares. Para Raul Domingos, não se devia mexer em nenhum calendário eleitoral. Deve-se fazer um adiamento de voto.
Em vez de 1 de abril de 2019, passava para 1 de abril de 2020. Ainda tínhamos um ano para acertar tudo o que é necessário acertar. Não só o caso das cheias e do ciclone na zona centro, mas também ver a questão da desmobilização, a desmilitarização, a reintegração, o famoso DDR.
Mas aí o país entraria numa situação de ter um governo fora de mandato ou de o próprio país ser governado por um governo sem mandato, digamos.
Esta parte iria também merecer alguma atenção, que seria, eventualmente, uma negociação no sentido de, a partir do momento que termina o mandato, constituir-se um governo de gestão que iria governar o país até as eleições, sem esta situação de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, que para mim é um assunto muito sério. O que está-se a fazer vai criar situações de conflito, porque está tudo apertado e os órgãos eleitorais não vão trabalhar com a necessária perfeição.
E por causa disso mesmo, Raul Domingos diz que os resultados das eleições não serão aceitos pela oposição.
E depois vamos ter o conflito pós-eleitoral, numa situação em que os homens armados vão ainda continuar lá com as suas armas, à espera de resultados que não são satisfatórios. Enfim, estou a prever aqui um cenário não muito bom. Havendo um entendimento político, adiar um ano, há tempo de resolver todas as questões pendentes.
Por seu turno, o líder do Partido Independente de Moçambique, Pimo Yacoubo Sibindi, diz apoiar a ideia de um acordo entre as forças políticas sobre o adiamento do recenseamento eleitoral, porque nas províncias afetadas pelas calamidades naturais, onde aparentemente a RENAMO e o MDM têm mais simpatizantes, muitas pessoas não vão ser registradas.
O governo simplesmente tem prestado atenção em cumprir só com calendários eleitorais, sem olhar nos benefícios que se pretende alcançar. O país está numa emergência total. Para trazer as pessoas a uma tranquilidade eleitoral, tinha que haver um trabalho muito sério, mas não é isso que está a acontecer.
Para a Frelimo, a RENAMO exige o adiamento do recenseamento porque não está preparada para as eleições. Considera ainda que o adiamento das eleições abriria um mau precedente no processo de democratização de Moçambique, que desde a introdução do multipartidarismo na década de 90 nunca adiou qualquer eleição. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e essa atualização sobre o início do recenseamento eleitoral em Moçambique, que tal como na reportagem diz que é um processo que não acolhe o consenso dos partidos políticos. Continuamos ainda a falar da política e desta feita da Guiné-Bissau, onde o Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde vai apresentar o atual presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, como seu candidato para a 10ª legislatura. O nosso correspondente Lassana Kassamá reporta que tal resulta da última reunião do Bureau Político do Partido, que também decidiu que Nuno Gomes Nabian, líder da Aliança Popular Unida, será o segundo vice-presidente da Assembleia Nacional Popular. Vamos à leitura sobre o processo.
Em análise à situação que, segundo fontes partidárias, reflete o acordo de incidência parlamentar entre o PAIGC e a Aliança Popular Unida PDGB, o sociólogo guineense Diamantino Lopes considera ser uma estratégia oportuna do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde com o objetivo de garantir uma maior estabilidade governativa.
Tendo o Nuno Gomes Gabriel com 5 deputados como o vice-presidente, seria um caminho para o controlo dos deputados via o PDGB, para também garantir, dar um conforto relativamente aos padrões de confiança política entre os atores. Domingos Simões Pereira disse no ato da assinatura que não está em causa o jogo, que não estamos a jogar, estamos aqui para defender o interesse do país. Portanto, essa investida reflete, de um certo modo, a confiança entre as partes.
Segundo ainda alguns analistas, a decisão do Biro Político do PSGC deixou por terra a pretensão inicial de Cipriano Kassamá, primeiro vice-presidente do partido, em concorrer às primárias com vista às eleições presidenciais deste ano. Sobre este particular, é isso que disse, por outro lado, Diamantino Lopes.
É mais fácil para ele ser presidente da Assembleia Nacional Popular do que presidente da República. Achei também que ele jogou pelo seguro nessa perspectiva. Continua a ser o segundo homem do país, caso for eleito presidente da Assembleia Nacional Popular.
Relativamente à decisão ainda do PSGC, falamos também com o consultor jurídico Luís Petit.
Isto mais reforço para a própria coligação, tendo já o Nuno Abian como primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, e é o segundo partido já nessa coligação com o maior número de deputados, 5 deputados. Certamente a sua participação na Assembleia Nacional Popular como primeiro vice-presidente e a participação também dos outros membros do próprio APU-PDGB no governo, obviamente, terá uma grande sustentabilidade para o próprio governo e estabilidade governativa.
Era o consultor jurídico Luís Petit. Os novos deputados tomam posse esta quinta-feira, enquanto se espera pela constituição do governo, que vai ser liderado pelo PSGC na qualidade do partido vencedor das eleições de 10 de março último. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
E depois da política em Moçambique e Guiné-Bissau, vamos a Cabo Verde para falar da juventude. Cabo Verde, com uma população de cerca de 500 mil, tem uma taxa de desemprego de mais de 12%. Para mudar o cenário, diz o economista Avelino Bonifácio, é necessário um crescimento robusto. Esta é uma situação que afeta de forma particular a juventude de Cabo Verde. A energia gasta no debate político em torno da questão, diz Paulino Dias, também economista, deveria ser canalizada para a busca de soluções. Estas reações, reporta o Eugênio Teixeira, surgem após o partido no poder ter se mostrado otimista quanto aos dados de desemprego no arquipélago, que perdeu 9 mil postos de trabalho.
Para o economista Avelino Bonifácio, ninguém pode ficar satisfeito quando se registra a perda de um número significativo de postos de trabalho.
O emprego não aumentou, não se manteve e, pelo contrário, diminuiu. Eu creio que não deve ser motivo de satisfação do governo, porque se por um lado houve aumento e considerável em cerca de 14 mil pessoas que entraram, novos efetivos que entraram na idade de poder trabalhar, mas que não estão a trabalhar, e se nós considerarmos que de 18,4% da população desempregada diz que não trabalha porque não há emprego, ou seja, não entra na categoria de desempregados porque pura e simplesmente não procura emprego porque considera que não há emprego.
A melhoria de emprego na camada de licenciados, diz o economista, relaciona-se com o programa de estágios profissionais desenvolvido pelo Executivo. Avelino Bonifácio entende que para se melhorar o quadro geral, torna-se necessário o crescimento mais robusto da economia, acompanhado de instrumentos para proporcionar a criação de empregos. Por seu lado, o economista Paulino Dias afirma que não importa o tipo de debate que os políticos estão a fazer sobre a matéria. O analista considera que a taxa de desemprego de 12,2% ainda constitui preocupação por ser elevada. Por isso, diz que o mais importante neste momento é a procura de soluções visando a criação de mais e melhores empregos.
Independentemente de se estar aqui a discutir se aumentou ou diminuiu, ainda é elevado. Este que é o primeiro ponto que eu penso que deve sublinhar. E quando ainda focalizamos no desemprego jovem, é ainda muito mais elevado e é isso. Eu penso que a energia devia ser focalizada em, assumindo que é elevado, ver o que é que se deve fazer para reduzir a taxa de desemprego. Eu estou a ver aqui muita energia a ser gasta, a discutir quem é que tem culpa, quem é que tem culpa, quem não tem culpa, se aumentou, se diminuiu, quando essa energia devia estar a ser canalizada para encontrar soluções para reduzir a taxa de desemprego, porque é elevado.
Paulino Dias afirma que o país precisa de crescer economicamente para criar empregos com qualificados e sólidos, já que trabalho precário e mal remunerado não contribui para melhorar as condições de vida das populações. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Adiante nesta emissão, voltaremos a falar das questões de população, emprego e juventude. A Nigéria, neste caso, será o país em abordagem, um país que até 2050 terá mais de 400 milhões de habitantes. Um grande desafio. Para já, voltamos a Moçambique, com a indicação de que cerca de 70 mineiros moçambicanos estão em greve há 5 meses na companhia sul-africana de Sibanye-Stillwater, em Carletonville. O nosso correspondente em Joanesburgo, Simeão Ponguana, reporta que a ministra moçambicana do Trabalho foi ao encontro dos seus compatriotas.
A ministra Vitória Diogo visitou a mina para confortar os seus compatriotas, forçados por colegas sindicalizados a aderirem à greve de reivindicação de aumento salarial anual.
Nós viemos ver como estamos, porque nós viemos aqui, vieram aqui para o quê? Para trabalhar. Sim, e cumprir aquilo que o governo diz, aquilo que a lei diz, nós os moçambicanos somos disciplinados. E vocês estão a fazer bom trabalho.
A companhia mineira de Sibanye Stillwater, na unidade de produção de ouro de Clove, tem cerca de 1.400 mineiros moçambicanos, dos quais 309 são membros do sindicato AMCO, considerado mais radical na indústria mineira sul-africana.
Alguns trabalhadores já aderiram à greve desse sindicato de AMCO. Fala-se só do momento, são 67 trabalhadores moçambicanos que estão fora, mas alguns já estão a trabalhar. Temos volta de 1.341 trabalhadores. É dizer que só 3,3% desses trabalhadores é que decidiram aderir à greve de AMCO. Mas em termos da situação, está tudo controlado.
Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
13 horas e 45 minutos, hora de Washington, e esta é a emissão vespertina da Voz da América. Em Angola, o presidente João Lourenço cancelou na semana passada a autorização que tinha dado para a compra de novas aeronaves para a companhia aérea TAG. Os aviões iam ser adquiridos à Boeing e à Bombardier. O decreto de João Lourenço indica que alguns fundos poderiam já ter sido pagos, ao afirmar que o ministro das Finanças, em articulação com o ministro dos Transportes, devem, e citamos, dinamizar esforços junto dos vendedores e financiadores com vista a reverter todas as operações financeiras realizadas, bem como minimizar os danos financeiros e reputacionais. O nosso correspondente em Luanda, Manuel José, segue as reações em relação a este decreto do presidente João Lourenço.
O economista e deputado pela Casa CE, Manuel Fernandes, entende que o Fundo Monetário Internacional terá persuadido o presidente que não era um ótimo negócio.
Trata-se de aviões novos que estavam a ser encomendados para serem fabricados para a companhia de bandeira, mas num momento em que a situação económica e financeira do país não está boa. Depende mais ou menos do financiamento das linhas de crédito, tanto faz do FMI, bem como no âmbito da cooperação bilateral com outros países. Então, isto terá mais ou menos concorrido para que recuasse.
O jornalista Lídio Manuel alinha no mesmo pensamento.
Colocar a carroça à frente dos bois, isto é, o Estado faria os primeiros investimentos e depois seria privatizado a favor dessa nova geração de marimbondos que está a surgir no mercado. Isto quer dizer, se eles de facto quiserem salvar a TAG, novos parceiros é que devem fazer investimentos, não esperar que seja o Estado a fazer, que é para depois oportunisticamente começarem a vender as ações e repartirem os mesmos lucros.
O especialista em políticas públicas, David Kisadila, pensa que o presidente da República tomou a posição certa.
A medida foi bem aplicada porque é inoportuno neste momento apostar mais na aquisição dos aviões. Ainda temos aviões suficientes para poder recuperar. O que nós temos que ver é a capacidade, avaliar a capacidade da gestão desse novo corpo diretivo que se colocou. 4, 5 anos depois, pensar nos aviões.
O consultor de macroeconomia Galvão Branco considera que o recuo do presidente da República pode causar alguns prejuízos para o Estado, mas não havia outra saída melhor. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
13 horas e 47 minutos. Dentro de instantes iremos falar da política americana, mas para já dizer que Ivanka Trump afirmou que vai fazer campanha pelo direito das mulheres de possuir e herdar terra em África. A afirmação foi feita no decurso da visita à Etiópia para promover um projeto de desenvolvimento dos Estados Unidos no valor de US$50 milhões. A filha do presidente americano Donald Trump, que trabalha também como conselheira dele, afirmou aos jornalistas na sede da Comissão Económica das Nações Unidas para a África que as mulheres possuem apenas 15% de terras. Ivanka Trump encontrou-se com o primeiro-ministro etíope e vai concluir uma digressão de 4 dias com visita também à Costa do Marfim, na África Ocidental. A congressista americana Ilhan Omar afirma ter sido objeto do maior número de ameaças de morte nos dias após o presidente Donald Trump ter publicado no Twitter um vídeo crítico dos seus comentários sobre os ataques terroristas de 11 de setembro. Ana Guedes.
Numa declaração divulgada ao fim do dia de domingo, Omar precisou que muitos dos que a ameaçaram de morte fizeram referência direta ao texto de Trump. Ela citou o aumento da violência e de atos de ódio pelos extremistas de direita nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, sublinhando que não é possível ignorar que estão a ser encorajados por Trump. No início do dia, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, desmentia que Trump esteja a incitar à violência e à fobia anti-islâmica. Certamente que o presidente não deseja mal e, de certeza, não deseja violência contra ninguém. O presidente vai destacar a congressista não apenas por um incidente, bem como por vários comentários antissemíticos. A grande questão reside em saber por que razão os democratas não fazem o mesmo. É simplesmente deselegante que faça e continue a fazer esses comentários e eles façam como se nada se passasse. Num discurso emotivo no mês passado perante o Conselho das Relações Americano-Islâmicas, Omar falou contra a discriminação e as suspeitas contra os muçulmanos. Ela referiu que o grupo foi criado após o 11 de setembro porque foi reconhecido que alguém fez alguma coisa que todos nós estávamos a perder o acesso às liberdades cívicas. A mensagem de Trump na sexta-feira incluiu as palavras "alguém fez algo", logo seguidas de mais de 40 segundos de imagens do ataque terrorista de 11 de setembro. Os críticos de Omar têm usado uma frase para acusar de banalizar os ataques dos humanos de 2001, sem mencionar o resto da intervenção que ela fez. A porta-voz da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, afirmou que as memórias do 11 de setembro são sagradas e qualquer discussão sobre elas deve ser feita com referência. Pelosi classificou o vídeo de Donald Trump de falta de respeito e perigoso e disse que deve ser retirado de publicação.
Na Nigéria, a população poderá atingir até 2050 mais de 400 milhões de habitantes. Esta projeção representa um enorme desafio. Novamente, Ana Guedes.
Esther Ndubizi tem 7 filhos. O mais novo tem apenas 8 meses. Ela diz que o seu parceiro, um pintor, quase não consegue alimentar a família de 9 pessoas e ela não pode enviar os filhos à escola. Isso por vezes cria problemas para mim e o meu marido, diz ela. A Nigéria tem a maior população de África, com um crescimento anual de 3,2% ao ano. A esta velocidade, em 2050, terá uma população de 402 milhões de pessoas, segundo o Centro de Estatísticas americano. A casamentos prematuros, elevada taxa de nascimentos e a falta de acesso a serviços de planeamento familiar alimentam este crescimento populacional, mas também contribuem significativamente a fatores culturais e religiosos. Ativistas do planeamento familiar, como Ejik Orji, preocupam-se com o crescimento populacional descontrolado.
O número de pessoas que nascem todos os anos aumenta mais rápido que a taxa de desenvolvimento. Por essa razão, a Nigéria tornou-se um país com o maior número de pobres.
O que poderá mudar? Um projeto da Federação Nigeriana de Paternidade Planeada fala de métodos e conselhos de planeamento familiar por todo o país. O projeto, em colaboração com o governo nigeriano, tem impacto, segundo a Federação. A Ade Iluno é uma porta-voz deste projeto. Quando fazemos sessões, procuramos fazê-la em zonas rurais, onde os conhecimentos são menores e onde é muita a necessidade. Com base nas nossas operações, vemos que há uma grande participação de mulheres. O número de membros de uma família na Nigéria é de 5,6 pessoas por agregado, mas há muitas famílias com mais pessoas, sobretudo no norte, onde é comum a poligamia. O governo aposta em famílias mais pequenas, por forma a assegurar o futuro financeiro da Nigéria. Mas os peritos dizem que até que haja melhorias nas estruturas sociais, como a educação e a saúde, as probabilidades são de que a população da Nigéria continuará a aumentar e pode até ultrapassar a projeção de 2050.
E a caminharmos para o final, novamente o João Santa Rita e o seu desporto.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, porque já sabemos o que se vai passar nas meias finais das competições africanas de futebol. Começamos, claro está, com a Liga dos Campeões. Frente a frente vamos ter nestas meias finais o Esperance da Tunísia e o Tupu e São Mazembe da República Democrática do Congo. Esperance eliminou o Constantinois da Argélia e o Tupu e Soin mandou à vida o Simba da Tanzânia com uma vitória expressiva na segunda mão 4-1. Na outra meia final, a Idade Casablanca de Marrocos vai defrontar o Mamelodi Sundowns Bafana Bastile da África do Sul. Este vai ser interessante. O Eidad deu a cabazada dos quartos de final, 5-0 ao Oroia da Guiné-Conakry. Mamelodi Sundowns perdeu na segunda mão com o Al Ahly do Egito por 1-0, mas na primeira mão tinha dado cabazada de 5-0 aos gigantes do Al Ahly. Portanto, esta meia-final, Wydad Mamelodi, vai ser boa. Primeira mão é 26 de abril, segunda mão a 3 de maio. Na Taça das Confederações, ainda falta apurar uma equipa, mas já temos frente a frente duas equipas do Norte da África. Sfaxiane da Tunísia contra o Renaissance de Berkane de Marrocos. O Zamalek do Egito vai defrontar o Etoile du Sahel da Tunísia ou o El Hilal do Sudão. O jogo da segunda mão entre o Etoile e o El Hilal foi adiado devido à situação política no Sudão. Etoile venceu a primeira mão por 3-1, portanto é favorito. Caso isso aconteça, nesta meia-final teremos quatro equipas do Norte da África, sendo duas delas da Tunísia. Continuamos com o futebol e agora vamos para a Europa. Começamos em Portugal. Está tudo na mesma. Porto e Benfica estão no topo com os mesmos pontos. Venceram durante o fim de semana. Faltam 8 jogos. Em Espanha, Barcelona fez alinhar uma equipa B no jogo contra o Huesca. Está a pensar na Liga dos Campeões contra o Manchester United esta semana. Empata 0 golos. Atlético Madrid ganhou por 2-0 ao Celta. Está em segunda, 9 pontos do Barcelona. Real Madrid está em terceiro lugar e joga hoje. Em Inglaterra, Liverpool e Manchester City continuam na luta pelo primeiro lugar. City bateu o Crystal Palace 3-1. Liverpool bateu o Chelsea por 2-0 com um golaço, um sapataço de Mohamed Salah. Liverpool tem 2 pontos de vantagem sobre o City, mas City tem menos um jogo. Em Itália, Juventus fez o mesmo que o Barcelona, fez alinhar uma equipa secundária. Neste jogo em que se podia ter sagrado campeão pela 8ª vez consecutiva, mas perdeu com o Spal. Vai ter que esperar mais uma semana. O Juve tem 17 pontos de vantagem sobre o Napoli. Faltam 6 jornadas, portanto 18 pontos em jogo. Mas ninguém duvida, o Juve já ganhou. Na Alemanha, os dois primeiros ganharam. Bayern de Munique continua no topo com 1 ponto de vantagem sobre o Borussia Dortmund. Faltam 5 jornadas. Basquetebol americano, NBA, já estamos na fase final, nos playoffs. Iniciaram-se sábado à noite e prosseguem hoje, portanto, com os segundos jogos desta eliminatória. Os atuais campeões, o Golden State Warriors, vão defrontar o Los Angeles Clippers. Ganharam o primeiro jogo 121-104. Brooklyn Nets, Orlando Magic e San Antonio ganharam fora na primeira jornada. Brooklyn foi a Filadélfia ganhar 111-102. Orlando foi a Toronto ganhar 104-101. Santo Antônio foi a Denver ganhar 101-96. Boston 84, Indiana 75, Portland 104, Oklahoma 99. Milwaukee Bucks, que venceu a Conferência Leste no sábado, deu a cabazada da noite, 121-86 ao Detroit. O segundo jogo é hoje. Houston deu outra cabazada, 122-90 ao Utah Jazz. Segundo jogo é hoje.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora o resumo da imprensa americana. O principal destaque do Washington Post vai para o relatório de Mueller, que o Departamento da Justiça prometeu para a próxima quinta-feira. O New York Times e o Washington Post escrevem que, ao atacar o congressista Ilhan Omar, Donald Trump recupera um tema
da campanha de 2016 para a possível reeleição em 2020. O Washington Post destaca que os ataques ao mar são um teste para os democratas. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina, numa altura em que a imprensa internacional é dominada pelo incêndio de grandes proporções que está a destruir a Catedral Notre-Dame em Paris, na França. Amigo, fico com a companhia do Paulo Oliveira nos próximos 30 minutos. Um grande abraço do Amêncio Miguel e até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet, avoaportugues.com, ou através do telemóvel em português, e podem seguir-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584, 14:31 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e com muito vento. Temperatura era de 14 graus Celsius. Ao microfone encontra-se o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Principais notícias a esta hora. Em Paris, deflagrou um grande incêndio na Catedral de Notre-Dame. Apesar da oposição da França, países da União Europeia autorizaram Bruxelas a iniciar negociações comerciais com Washington. Do 15 de abril de 2019, segunda-feira, estaremos com o Top 10. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Boa noite, uma vez mais. O presidente angolano João Lourenço cancelou na semana passada a autorização que tinha dado para a compra de 9 aeronaves para a companhia aérea TAG. Os aviões iam ser comprados à Boeing e à Bombardier. O presidente cancelou também as negociações de financiamento daquelas operações. O decreto indica que alguns fundos poderiam já ter sido pagos ao afirmar que o ministro das Finanças, em articulação com o ministro dos Transportes, deve dinamizar esforços junto dos vendedores e financiadores com vista a reverter todas as operações financeiras realizadas, bem como minimizar os danos financeiros. O Nuno José foi tentar saber mais detalhes.
João Lourenço cancelou a autorização que havia concedida em janeiro deste ano aos Ministérios dos Transportes e Finanças para aquisição de novos aviões que serviriam para o apetrechamento da frota da companhia angolana de bandeira TAG. O que estaria na base deste recuo do chefe do Estado angolano em menos de 3 meses. Especialistas disseram à Voa que João Lourenço havia sido forçado pelas medidas e exigências do Fundo Monetário Internacional a recuar na sua decisão. O economista e deputado pela Casa CE, Manuel Fernandes, entende que o Fundo Monetário Internacional terá persuadido o presidente que não era um ótimo negócio.
Trata-se de aviões novos que estavam a ser encomendados para serem fabricados para a companhia de bandeira, mas num momento em que a situação económica e financeira do país não está boa. Depende mais ou menos do financiamento das linhas de crédito, tanto faz do FMI, bem como no âmbito da cooperação bilateral com outros países. Então, isto terá mais ou menos concorrido para que recuasse.
O jornalista Lídio Manuel alinha no mesmo pensamento.
Colocar a carroça à frente dos bois, isto é, o Estado faria os primeiros investimentos e depois seria privatizado a favor dessa nova geração de marimbondos que está a surgir no mercado. Isto quer dizer, se eles de facto quiserem salvar a TAG, novos parceiros é que devem fazer investimentos, não esperar que seja o Estado a fazer, que é para depois oportunisticamente começarem a vender as ações e repartirem os mesmos lucros.
O especialista em políticas públicas David Kissadila pensa evidência que o Presidente da República tomou a posição certa.
A medida foi bem aplicada porque é inoportuno neste momento apostar mais na aquisição dos aviões. Ainda temos aviões suficientes para poder liberar. O que nós temos que ver é a capacidade, avaliar a capacidade da gestão desse novo corpo diretivo que se colocou. 4 ou 5 anos depois, pensar nos aviões.
O consultor de macroeconomia Galvão Branco considera que o recuo do Presidente da República pode causar alguns prejuízos para o Estado, mas não havia outra saída melhor.
Pode ter alguns custos adicionais e eventualmente até reputacionais. A verdade do caixa da Tesouraria Nacional é uma verdade extremamente dura. Não há dúvida absolutamente nenhuma, por exemplo, que é necessário fazer a transportação doméstica a partir de outros locais que não sejam Luanda. O problema que se coloca, de facto, é que isso poderemos não estar em condições de depois suportarmos os encargos, portanto, inerentes ao pacote de investimento que ia-se fazer.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E agora vamos para Moçambique. O primeiro dia de recenseamento eleitoral foi marcado em Maputo, por fraca adesão e problemas com os computadores. Informa-se que muitos brigadistas iniciaram tarde o seu trabalho devido a problemas no sistema de computadores. Este, aliás, é o primeiro de 45 dias de registro eleitoral. O processo não acolhe o consenso dos partidos políticos, tal como nos refere o correspondente Ramos Miguel.
Alguns políticos moçambicanos dizem que a Frelimo, a Renamo e o MDM devem negociar o adiamento do recenseamento para as eleições de 15 de outubro próximo para evitar um eventual conflito pós-eleitoral, uma vez que ainda não estão concluídos os processos de desmilitarização e de reassentamento das vítimas do ciclone Idai. Refira-se que teve início esta segunda-feira, 15, o recenseamento para as eleições presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais, inicialmente marcado para 1 de abril, mas o principal partido da oposição, a Renamo, não está contente com a nova data. Este partido acusa o governo de ter violado a lei eleitoral por não respeitar o que foi acordado entre os partidos políticos, Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, e os órgãos eleitorais após a passagem do ciclone que era de prorrogar a data de início do recenseamento entre 45 e 60 dias. Entretanto, o líder do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, diz que o adiamento do recenseamento devia ser negociado entre os partidos representados na Assembleia da República e os extra-parlamentares. Para Raul Domingos, não se devia mexer em nenhum calendário eleitoral. Deve-se fazer um adiamento de voto.
Em vez de 1 de abril de 2019, passava para 1 de abril de 2020. Ainda tínhamos um ano para acertar tudo o que é necessário acertar. Não só o caso das cheias e do ciclone na zona centro, mas também ver a questão da desmobilização, a desmilitarização, a reintegração, o famoso DDR.
Mas aí o país entraria numa situação de ter um governo fora de mandato ou de o próprio país ser governado por um governo sem mandato, digamos.
Esta parte iria também merecer alguma atenção, que seria, eventualmente, uma negociação no sentido de, a partir do momento que termina o mandato, constituir-se um governo de gestão que iria governar o país até as eleições, sem esta situação de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, que para mim é um assunto muito sério. O que está-se a fazer vai criar situações de conflito, porque está tudo apertado e os órgãos eleitorais não vão trabalhar com a necessária perfeição.
E por causa disso mesmo, Raul Domingos diz que os resultados das eleições não serão aceitos pela oposição.
E depois vamos ter o conflito pós-eleitoral, numa situação em que os homens armados vão ainda continuar lá com as suas armas, à espera de resultados que não são satisfatórios. E, enfim, estou a prever aqui um cenário não muito bom. Havendo um entendimento político, adiar um ano, há tempo de resolver todas as questões pendentes.
Por seu turno, o líder do Partido Independente de Moçambique, Bimo Yacoub Sibindi, diz apoiar a ideia de um acordo entre as forças políticas sobre o adiamento do recenseamento eleitoral, porque nas províncias afetadas pelas calamidades naturais, onde aparentemente a Renamo e o MDM têm mais simpatizantes, muitas pessoas não vão ser registadas.
O governo simplesmente tem prestado atenção em cumprir só com calendários eleitorais, sem olhar nos benefícios que se pretende alcançar. O país está numa emergência total, para trazer as pessoas a uma tranquilidade eleitoral, tinha que haver um trabalho muito sério, mas não é isso que está a acontecer.
Para a Frelimo, a RENAMO exige o adiamento do recenseamento porque não está preparada para as eleições. Considera ainda que o adiamento das eleições abriria um mau precedente no processo de democratização de Moçambique, que desde a introdução do multipartidarismo na década de 90 nunca adiou qualquer eleição. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para Cabo Verde. Com uma produção de cerca de 500 mil, tem uma taxa de desemprego de mais de 12%. Para mudar o cenário, diz o economista Avelino Bonifácio, é necessário um crescimento robusto. A energia gasta no debate político em torno da questão, diz, por seu lado, Paulino Dias, também economista, deveria ser canalizada para a busca de soluções. As reações, conforme refere Eugênio Teixeira, surgem após o partido no poder se ter mostrado otimista quanto aos dados de desemprego, que no arquipélago perdeu 9 mil postos de trabalho.
Para o economista Avelino Bonifácio, ninguém pode ficar satisfeito quando se registra a perda de um número significativo de postos de trabalho.
O emprego não aumentou, não se manteve e, pelo contrário, diminuiu. Eu creio que não deve ser motivo de satisfação do governo, porque se por um lado houve aumento e considerável em cerca de 14 mil pessoas que entraram, novos efetivos que entraram na idade de poder trabalhar, mas que não estão a trabalhar, e se nós considerarmos que de 18,4% da população desempregada diz que não trabalha porque não há emprego, ou seja, não entra na categoria de desempregados porque pura e simplesmente não procura emprego porque considera que não há emprego.
A melhoria de emprego na camada de licenciados, diz o economista, relaciona-se com o programa de estágios profissionais desenvolvido pelo Executivo. Avelino Bonifácio entende que para se melhorar o quadro geral, torna-se necessário o crescimento mais robusto da economia, acompanhado de instrumentos para proporcionar a criação de empregos. Por seu lado, o economista Paulino Dias afirma que não importa o tipo de debate que os políticos estão a fazer sobre a matéria. O analista considera que a taxa de desemprego de 12,2% ainda constitui preocupação por ser elevada. Por isso, diz que o mais importante neste momento é a procura de soluções visando a criação de mais e melhores empregos.
Independentemente de se estar aqui a discutir se aumentou ou diminuiu, ainda é elevado. Este que é o primeiro ponto que eu penso que deve sublinhar. E quando ainda focalizamos no desemprego jovem, é ainda muito mais elevado, e é isso. Eu penso que a energia devia ser focalizada em, assumindo que é elevado, ver o que é que se deve fazer para reduzir a taxa de desemprego. Eu estou a ver aqui muita energia a ser gasta, a discutir quem é que tem culpa, quem é que tem culpa, quem não tem culpa, se aumentou, se diminuiu, quando essa energia devia estar a ser canalizada para encontrar soluções para reduzir a taxa de desemprego, porque é elevado.
Paulino Dias afirma que o país precisa de crescer economicamente para criar empregos qualificados e sólidos, já que trabalho precário e mal remunerado não contribui para melhorar as condições de vida das populações. O Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Washington, a Voz da América em português.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salette.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado temos na música o DJ UPS. Os Abas vão estar de volta com nova música ainda este ano, depois de várias promessas que deixaram os fãs ansiosos. 2019 é o ano em que finalmente vamos poder ter surpresas. Um dos elementos do grupo, Bjorn, disse aos mídia que pelo menos uma das novas músicas vai sair em setembro, outubro. As músicas em questão são I Still Have Faith on You and Don't Shut Me Down. Os Abas separaram-se há cerca de 37 anos. Esta que estamos a ouvir é Dancing Queen, um dos grandes sucessos desta banda sueca. É, não é, Ana?
Yeah, Dancing Queen.
Having the time
foi,
of your life.
Ah, posso dizer que fui um Dancing Queen nas discotecas, não é?
Claro. Imagino.
Mas pronto, está bem, 37 anos, que horror.
É mesmo. As temperaturas, Ana, sobem e os festivais começam. Coachella já está em curso e os cartazes de outros festivais já começam a ser alinhados. A brasileira Anitta, por exemplo, já se está a preparar para ser a cabeça de cartaz do Dale Fuego Festival em Long Beach, na Califórnia. Nós vamos ouvir Medicina de Anitta.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. O Festival Dele Fuego vai realizar-se apenas a 10 de agosto, mas apesar de ser só em agosto, os bilhetes já estão à venda. Este festival é latino urbano e é promovido pela mesma promotora da Coachella. Quem também vai estar na Califórnia a partilhar o palco com a Anitta é quem?
Ozuna!
Vamos então ficar com Vai na Louca de Ozuna.
No sé disimular, la música que hago solo en ti me hace pensar. Único una rosa, yo me la quiero robar. Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar. Me mata el piquete, baila duro y le mete. Con nadie se compromete y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego. Me mata el piquete, baila duro y le mete. Con nadie se compromete y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego.
No me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va.
Es que me gustas tú nada más. No me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va.
Vaina loca de Ozuna. Ana, vamos continuar a falar de festivais. Miley Cyrus andava um pouco parada e afastada das lides performativas, mas as estrelas estão a alinhar-se para a sua atuação no Primavera Sound Festival em Barcelona. E quem é que ela vai substituir, Ana?
Cardi B.
É verdade, Cardi B vai faltar ao Primavera Sound Festival, mas Miley Cyrus vai lá estar. E Cardi B cancelou a sua aparição devido a compromissos promocionais nos Estados Unidos. Ou seja, dinheirinho.
Dinheirinho. Wrecking Ball.
É. Miley Cyrus. Denied. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E esta semana há muitas novidades. Em décimo lugar, já estamos a falar do Billboard. Em décimo lugar está a Middle Child de J. Cole, que desceu 3 posições.
hours you wish. I roll with some fiends, I love them to death. I got a few mil, but not all of them rich. What good is the bread if my is broke? What good is first class if my can't sit? That's my next mission, that's why I can't quit. Just like LeBron, get my more chips. Just put the rollie right back on my wrist. This watch came from Drizzy, he gave me a gift. Back when the rap game was praying like this. To act like two legends cannot coexist. But I never beef with a for nothing. If I smoke a rapper, it's gonna be legit. It won't be for clout, it won't be for fame. It won't be cause...
Segue-nos em facebook.com/voaportugues e também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português. Vamos a outra descida. Happier, está menos feliz.
Está menos happier.
É de Marshmello com a colaboração de Bastille. Está em nono, desceu 3 posições. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. Qual é?
É de alguém que parece que os miúdos até também não gostam assim muito, apesar de eles serem também jovenzinhos. São os Jonas Brothers e a sua música Sucker está no grupo das subidas desta semana, da nona posição para a oitava. Sucker.
Está aí, soca do Jonas Brothers a subir e a
soca
descer.
Soca é tipo sugador, não
é?
É o que eles parecem estão a ser, mas pronto.
É a vida do business, não é o business da música.
Exatamente.
E a próxima música, Ana, que nós vamos ouvir é uma entrada nova diretamente para a 7ª posição e é de uma jovem que só tem 17 anos. Ela é da Califórnia e este ano está no cartaz do Coachella. Ela é Billie Eilish. A música é Bad Guy. E o 7º lugar da tabela do Top 10 americano da Voz da América, segundo a Billboard.
She sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós chegamos à música favorita, uma música tua favorita. Envia a mensagem para o WhatsApp da Voz da América, mais 1908-652-4584. E agora, Cardi B está em quase todos os cartazes de festivais este ano. Esta semana, no entanto, a música Please Me, que é uma colaboração com Bruno Mars, chegou a uma posição, é agora 6º.
Lollipopping, twerking in some J's. Ooh. On the dance floor, uh-huh. No in the way. Nope. I take my time with it. Damn. Bring you close to me. Damn. Don't want no young dumb. Ooh. Better pick me like we listening to Jodeci. I was trying to lay low, nope. Taking it slow. Nope. Well, I'm thinking again, hey, gotta celebrate. If your man look good, but I put him away. If you can sweat the weave out, you shouldn't even be out. There no reservations at the ooh.
A próxima, como é uma descida da minha menina favorita, nem me deixas falar,
não,
mas pronto, está bem.
Sabe porquê?
sabe porquê? Porque eu tenho uma surpresa para si. Então, mas já vai ver. Mais para a frente vai ter um prazer enorme. Mas agora, lembrar que este programa pode ser baixado, pode-se fazer o download em www.voaportugues.com. Todos os sábados está o link disponível no nosso website.
E estamos nas redes sociais.
Estamos. Quais são?
Facebook, Instagram e o Twitter.
Ora bem. E esta música que nós vamos ouvir agora também é uma descida. É Without Me, de Halsey, a menina preferida da Ana. Quinto lugar.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Envia o pedido para o nosso WhatsApp. O WhatsApp da Voa é +1 908-652-4584. E um dos meus artistas favoritos está a brilhar na tabela. É Post Malone. Também não conseguiu escapar às descidas da semana. A sua música, uau, está em quarto lugar. Desceu em duas posições. Said she tired of little money, need a big boy. Pull up 20-inch blades like I'm Lil' Troy. Now it's everybody flocking, need a decoy. Shorty mixing up the vodka with the liquor. G-Wagon, 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 G-Wagon. All the housewives pulling up. I got a lot of toys. 720S pumping, Fall Out Boy. You was talking shit in the beginning. Back when I was feeling unforgiving. I know I pissed you off to see me winning. See the hit glue in my mouth and I be grinning. 100 bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a Dumbo, yeah. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E a Ariana, extraordinária, Ana. Ela é de facto extraordinária. Eu tenho a menina preferida, tu tens outra. Mas pronto, eu também gosto da Ariana. Mas
acho que a Ariana é uma fonte de surpresas, é mesmo?
Exatamente.
Isso. O seu álbum Thank You Next é um grande sucesso. E como tal, ela teve uma ideia brilhante.
Exatamente, ela e muitas outras, mas pronto.
Exato, então ela criou uma gama de produtos cosméticos.
Já compraste?
Não, eu não sou muito dessas coisas. Eu gosto de ver, mas pois por lá o dinheirinho já é mais difícil. Cremes, perfumes, assim, essas coisas.
Qual é o nome?
O nome da gama é Thank You Next. Não é? Porquê que será? Pois bem, a sua música Seven Rings esteve na liderança, não é? Da tabela e saltou do primeiro lugar para o terceiro. Vamos ouvir. You like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it, I want it.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Tocamos a tua música favorita. Envia a mensagem para o WhatsApp da Voz da América. Nós estamos à espera. E o número é +1 908-652-4584. Post Malone perde de um lado, ganha do outro. Eu também gosto dele, tenho a dizer. A sua música de Sunflower, que é para casa, é muita gira. A música Girassol, que conta com a colaboração da Sueli, aliás, está em segundo lugar. Crashed at my place, baby, you're a wreck. Digging in a bad way, losing.
certain things you just can't refuse. She wanna ride me.
E nós somos Ana Guedes,
Mayra de La Salete,
do outro lado DJ UPS. Vamos despedir-nos, Mayra, com o primeiro lugar. Surpresa!
Surpresa, sim. Old Town Road, do rapper Lil Nas X, está a fazer um sucesso incrível nos Estados Unidos e a prova é...
A emissão de segunda-feira, 15 de abril de 2019, chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos junto a todos. Muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.